Está começando o Retrofake.
Retrofake episódio 25 com Dissection Fish e Cisne Negro. E nessa semana aí, todo mundo já viu aí a repercussão que teve lá do cara nos Estados Unidos, da morte lá do George Floyd, que foi assassinado pelo policial branco, né? E que gerou várias manifestações, inclusive na indústria dos videogames. A Sony, Microsoft, Bethesda, Electronic Arts, Riot e Naughty Dog fizeram uma manifestação com o lema: todas as vidas não importa, até que as vidas dos negros importe. A Sony ainda diz também que ficar calada acerca da violência e o racismo que as pessoas negras vivem é ser cúmplice. Mas bora lá pros jogos que estamos jogando. Cisne, o que você andou jogando nesses dias aí?
Peguei por R$1,30, né? Estava vagando.
Não precisa falar o preço pra desvalorizar o jogo. É só você falar que você tá jogando.
Porque o preço dele cheio é R$7. É uma fortuna.
Qual que é o jogo?
Curse. Os Olhos de Isis, pronto. The Eye of the Isis. Cara, um joguinho. Eu me senti jogando PS1, mané. Eu não conheci ele, não. Ele apareceu do nada como opção.
É o que eu ia perguntar
compra.
Exatamente agora. Eu ia falar assim: você já conhecia? Como que surgiu isso na sua
vida?
Nunca vi.
Eu tava na Steam aqui e do nada botei naqueles. Promoção, aquela página de promoção que eles têm agora, né? Uhum. Aí, pum, veio essa bosta aqui, R$1. Eu falei: nossa, R$1. Eu vi a carinha e já fiquei assim: nossa. Aí eu vi o vídeo, eu falei: nossa. Aí eu comecei a ler os
comentários. Você sabe que é de Play 2 esse jogo, né?
É de Play 2? É, mas ele tem um gráficozinho de Play 1. Mas enfim, a jogabilidade não dá pra saber, né? Aí eu vi os comentários de geral falando bem e tal. Ah, parece um Resident Evil com uma pegada meio Tomb Raider de Egito e tal, pra quem curte. Eu falei: bacana, eu vou. Aí comprei. R$1 também não tem muito o que pensar, né? Comprei até pelo dinheiro da carta que tinha. Aí comecei a jogar o jogo. Aí a jogabilidade é meio feia.
Mas ele tá funcionando certinho? Porque ele é antigo.
Tá jeitosão, jeitadinho. Funcionando gostosinho. A mecânica dele que é confusa, mas depois de 10 minutos tu pega o ritmo. Vou fazer o detonado dele, inclusive. Aí tu vai andando assim com as setas. E pra tu, a câmera com o mouse, cara. Aí tipo assim, tu não tem aquela... As câmeras já são fixas assim em ângulos bizarros. Aí pra tu andar com o boneco, não é pelas setas. Tu tipo assim, tu quer que o boneco ande pra frente. Tu vai ter que botar o mouse pra frente, a posição, ele olhando pra frente, e apertar a tecla pra cima. Aí tu quer andar pra trás, tem que virar o boneco. O mouse vira o boneco, tipo, rotaciona ele. E o pra cima ele anda pra frente, entendeu? Ou seja, é confusão, beleza. Aí depois eu fui pegando jeito, aí peguei lá o lampião, fui andando, pá, peguei os inimigos. O gráfico PS de PS1, me senti jogando um joguinho de PS1, aquele que eu encontrava na feira, assim, na barraca. Falei: nossa, que jogo bacana.
Mas é de Play 2, pode acreditar.
É, mas é de pegada de PS1. Mas pelo preço vale a pena.
E pelo que você tá falando, então ele não tá funcionando no controle, então, né?
O controle, ele só... Não sei se eu configurei errado. A opção também que no que o jogo te dá é tipo assim, é controle.
É, então,
mouse,
esse jogo
ou
joystick. É uma droga.
Eu botei joystick. Joystick, ele só funciona pros lados, mas tu não consegue andar com ele. Tem que andar pelo teclado ou joystick. Aí eu entendi a seguinte: ou tu joga com... tem que ter um apoio, mas o básico é pelo teclado. Ou tu joga com o apoio do mouse ou com o joystick. Aí eu falei: com o mouse, né? Porque senão eu ia ter que andar com o teclado e locomover com o joystick. Imagina que merda. Ah, eu não sei se dá pra mexer. De repente, daqui a pouco eu vou tentar o joystick, ver se consigo, mas pelo teclado tá, até que tá indo.
E você, Fish? Andou jogando o que nessa semana?
Aí foi uma coisa muito por acaso. Tipo, eu já tava naquela... Eu tinha recuperado parte da vontade que eu tinha perdido de jogar Final Fantasy com os remasters e remake do 7, do 8, né? Aí, do nada, eu tava vendo um vídeo, tipo, de uma
do
banda.
Nada.
É, não, assim, foi totalmente do nada. Tipo, apareceu no meu YouTube, assim, uma banda. Tipo, eram quatro... Quatro não, um monte de teclados, assim, sintetizadores. Tipo, um monte de japonês. E eles faziam a trilha do Final Fantasy IV. Tipo, cada um fazia uma parte. Era uma coisa muito bizarra e sincronizada. Tipo, maravilhoso, assim. Tipo, as coisas ficam olhando. É absurdo o vídeo. E aí, eu lembrei que no PSP tem o remake, né? Do 4
não,
e...
Não, tipo, um remake.
E a continuação.
É, remake, não.
E a continuação do 4. Tipo, 4-2.
Mas é o mesmo que tem no GBA, não é esse?
O GBA, tinha um remake do 1 e do 2, que era
acho
uma
que é o mesmo.
E aí o DS tem o remake do 3 e do 4, né?
É, mas o que tá jogando é o 1, né?
É o 1.
Não, peraí, calma. Eu vou chegar lá.
Vai, tem que chegar lá. Tem que chegar lá ainda.
Aí eu lembrei do 4, e aí fui mais longe e lembrei que tinha o do 1. Só que eu já tinha jogado o remake do 1.
Mais longe,
lá
mais
no
atrás.
PlayStation 1, né? Aí eu peguei o do PSP pra ver se era diferente. E realmente, ele é diferente. Ele é bem mais bonito. As músicas são refeitas e tal. Os efeitos são bem legais. O gráfico tá lindo. Até hoje.
Você chegou
tá
a ver
bonito,
do,
tá
do GBA? Ele é meio
eu acho que é o
GBA,
mesmo,
não é,
cara.
Não é o mesmo?
Não, do GBA não vi, não.
Que tem um bestiário, assim, dos inimigos que você mata, não é?
Eu só vi o do PS1, na época.
Tô vendo aqui. Do PSP é melhor.
Ah, do PSP é melhor?
O gráfico atualizado do GBA tá igual do PSP. Só que no PSP tá mais bonito, mais fluido. Mais
tipo, no PSP ele é mais definido. Tipo, ele é
mais
redondinho,
polido,
assim,
mais polido.
Porque eu também tava pensando em jogar esse jogo, mas era do GBA. Nem sabia que, tipo, PSP.
Do GBA eu zerei,
tem
né?
Um,
um e dois.
Um, dois. O remake do 3, que é 3D.
É, mas aí é melhor jogar do DS, né? O pessoal fala, a versão do DS, o pessoal fala que ainda é melhor ainda. Tanto do 3.
Eu não sei.
Não, do 3. O do 1, não. Do 1, no caso, do PSP.
Não, tô falando
é
do 3
mesmo.
E do 4. Tanto do 3 e do 4,
mas
o pessoal fala que é melhor.
Tem que começar pelo 1. Ah, é. O DS é bacana.
Eu já
não,
cheguei
enfim,
a jogar.
Isso. É relativo, porque no caso do Final Fantasy, a numeração é tipo com. É...
Cada um
baseado
é uma
no universo.
Diferente.
É, cada um é um universo. Cada, a numeração.
É,
enfim.
Mas o PSP é mais polidozinho.
O jogo é bem simples, claro, né? Só que você percebe que eles não tinham nenhuma pretensão, mas ao mesmo tempo, eles sem querer fizeram um avanço pro estilo. Porque tem até uma zoação, assim. Tipo, que no começo, você tem que salvar a princesa. Aí, beleza, você salva a princesa, resolveu. Só que não. O mundo está em decadência e você tem que salvar os quatro cristais dos quatro elementos pro planeta ser salvo. Aí nesse caminho, você passa num país lá, num continente, que tem uns elfozinhos de verde. Bem parecidos com o Zelda. Aí você acha um cemitério. Você vai lá no cemitério, tipo na lápidezinha lá,
tá escrito
tem lá
Zelda
escrito.
Link.
É,
escrito
aqui repousa Link.
Eita! Nossa, sério mesmo? Fizeram essa
literalmente
zoada?
Literalmente o negócio. Tipo, uma zoação bem, tipo, uma agulhada na cara, assim, um soco na cara.
Eu não lembro disso não, quando eu joguei. Eu acho que eu não peguei essa referência não, quando eu joguei milhões de anos atrás.
É, quando
mas
eu
será
joguei...
Será que
quando
tinha?
Eu joguei, foi
será
no...
que tinha, de repente?
Tinha. Tinha, na época, pelo menos no PlayStation 1 tinha.
Nossa, mas nunca vi, né? Nem tinha um.
Notícia do mundo dos videogames. E essa semana, que foi a semana lá do The Last of Us, da Sony, né? Ficou feliz, Fish, com o The Last of Us, com os vídeos que todo mundo teve que fingir que não, já tinha, que não sabia de nada, assim?
Eu gostei.
Alguma coisa surpreendeu?
Não. O gameplay tá legal. Eu acho que vou passar muita raiva com aqueles cachorros, mas o restante, assim, bem
o
que esperava.
Eu vou perceber que a mecânica ainda é meio travada, do mesmo jeito do antes do outro. Eu sei que o pessoal vai falar que não, mas eu achei feia.
Ah, sim. Só algumas coisas, né? Tipo...
Porque a mecânica do primeiro, o jogo é... Mas a mecânica é meio travada, assim. Pelo menos eu acho. Deu pra ver que...
Mano, eles só botaram algumas coisas pra que ela... Ela tem que ser mais rápida, mais ágil, né?
E ainda sobre a Sony, ela diz que está ciente da situação econômica global e que está pensando, né, no preço do PlayStation 5, né, antes do lançamento. E será que vai vir o quê aí? $600?
Porradaço.
O
porradaço.
Que eu vi...
Não, acho que deve vir 500.
A notícia que eu vi foi diferente. Eles falando que o preço dele não foi modificado por causa do Covid e vai atender as especificações do console.
Já vi falando isso, que eles estão cientes da situação global. Tanto que nesse negócio da situação global que eles estão falando, não à toa que o evento que tava planejado agora pro dia 4 do 6 de 2020, que ia ser onde ia mostrar os novos jogos, foi cancelado, né? Ela já falou por causa da situação global.
Sinceramente, eu não espero menos de R$8.000.
É, pra gente, né? Mas em dólares. Você acha o quê? Uns $600?
Em dólares, é 500, 600.
E a Sony também disse ainda nessa manhã que a partir de agora, de julho, qualquer jogo que sair, os desenvolvedores têm que enviar os jogos com versão, possibilidade, pra o PlayStation 5, que não espera menos do que isso, assim, pra homologar os jogos.
É, aí também é o que a gente esperava também, né? Ghost of Tsushima, Last of Us...
Também ela ainda falou pros jogos, pros estúdios que já tem jogos lançados pro PlayStation 4, pra elas atualizar, né, os jogos pra os consoles da próxima geração. Será mais o atualizar, se é que eles estão falando aí, será que é versão nova ou os jogos que estão agora funcionaram no PlayStation
5? Pois é. Aí que tá. Se é... Vamos esperar que seja a mesma coisa que a Microsoft tá fazendo, né?
Então, eu imaginei isso. Só que eu só imaginei isso porque a Microsoft já disse primeiro que vai fazer isso. Se antes da Microsoft ter dado essa ideia, não tivesse falado nada e eu escutasse a Sony falar isso, eu já ia falar assim, verdade. Ah, é a Sony vendendo um negócio separado. Então, mas já que ainda é a Sony, aí você fica na dúvida.
Não, assim, eu acho que pode ser assim, porque eles soltaram aquele retrocompatibilidade meio capenga deles, né? E falando que 100 jogos vão estar disponíveis. Então, esses jogos com certeza já vão estar na lista. É o que eu espero.
Essa retrocompatibilidade, já tô vendo isso aí flopar logo no começo.
Retrofaker compatibilidade.
Porém, eu falei isso, né, quando a Microsoft anunciou a do Xbox. E eu tive que calar a boca que o negócio não só rendeu, como tá rendendo até hoje. Então,
quero
também que eu esteja errado com o PlayStation.
Esse negócio, esse método da Microsoft, ele já existe, na verdade, né? Tipo, todo a retrocompatibilidade do 360, ela funciona assim. Você coloca o disco e ele, você tem que baixar o jogo todinho, digital.
Então, mas você não precisa comprar o jogo. Aí é que tá,
não.
Né? Então, aí é que tá. Hoje, falar que isso dá certo tal é fácil, porque tá dando certo e é uma boa sacada. Uhum. Mas na época, todo mundo achou que ia ser uma droga, que não ia dar certo. Eu mesmo falei isso e todo mundo falou. Quem falou que não é mentira. Então, e agora, por isso que eu tô falando. Aí a Sony falar isso, eu também fico na dúvida, porque eu posso também estar falando mal agora e depois falar assim, pô, deu certo, o negócio tá mó bom. Mas não sei, porque da última vez também que a Sony inventou, você lembra dos Classic? Que aí você, no verdade, não tinha nada de
hardware,
você compra tudo de novo o jogo, não tem nada demais.
Mas eles não foram muito longe também, não.
Então, porque ela viu, né, que é a maior cara de pausice, né, então.
Uhum.
E a segundo a Take It Two, né, lá o pessoal lá que GTA da vida, antes que o Cisne fale alguma coisa, disse que o Google exagerou nas promessas do Stadia, e por
pois
isso
é.
Resultou em desilusões. Prometeram muita coisa e no final, mas que eles ainda continuam apoiando, eles veem futuro nisso.
Eu acho que agora não, depois que a Microsoft, a Steam se juntou com a GeForce, acabou, maluco, acabou.
Steam. Não, engraçado que a Nvidia também tava morrendo com o GeForce.
Tava morrendo, aí ela pensou bem, ela...
Sobrevivência, a lei do mais forte, né?
Foi um tiro assim,
mais
certinho. Sniper, mano. Foi sniper. Falou assim, o que eu posso fazer pra aumentar meu catálogo? Vou me vincular a Steam. Acabou.
Exatamente.
Eu tô esperando a Stadia vir se vincular com a Epic agora. Aí vai ficar bonita a briga.
A Valve que já manda no mundo dos jogos no PC.
No PC,
falou,
PC
como
manda.
Que eu posso crescer um pouco mais ainda? Ou pelo menos fixar essa base que eu já tenho.
Ela tava vendo, perdendo o pessoal pra Epic.
Não. Perdendo, não.
Tá perdendo. Ela tá começando a ficar preocupada já. Tá ficando preocupada já. O negócio tá ficando esquisito.
Então, aí viu o quê? Não, vamos trazer os Messi coisas aí, porque alguém que não tiver PC e mais tiver uma internet boa pode jogar assim também.
É, vamos ver como é que vai funcionar isso aí, né? Se rodar,
mas o stage, então já era.
Sonho, cara. Pegar meus. É, eu tô assim, tô com. Esse ano eu tô com duas vibes. O Series rodar Steam ou a do GeForce funcionar legal na Steam.
O stage, então já era. Você não tem mais o plano de
stage.
Ter
acabou,
ainda.
acabou. Já era.
Você não quer mais, você não quer mais.
Já enterrei, eu enterrei com ele.
E a Capcom está procurando parcerias pra celebrar os 25 anos de Resident Evil. Será que tem novo
isso.
Jogo
parceria.
Novo por aí?
Pois é, não entendi.
Lembrando que o ano que lançou, fez os 20 anos, ela também fez uma parceria e aí surgiu lá o Resident HD do 0, o Resident HD do 1, surgiram joguinhos aí. Será que vamos...
Não vai
Resident
fazer
8?
Remake, não.
Resident 8? É aí que tá.
É, mas...
Será?
Mas que parceria? Eu não entendi. Você acha que não? Não sei.
Parceria pra divulgar, Cis. Você não tá entendendo.
Precisa, Capcom não precisa pagar ninguém pra divulgar Resident. Fala sério.
Porque, tipo, é a segunda série mais vendida, né? Tipo, tirando o Monster Hunter. E, tipo...
Se fosse com
é
o Dino Crisis, beleza. Aí tava procurando alguém pra refazer o jogo em HD. Agora, Resident, eu não entendi até agora. Tô tentando entender o que eles querem. Não sei se é parceria pra fazer um filme à altura, alguma coisa.
Ah, não. Filme não. Filme não.
Alguma
não,
coisa assim pra expandir, né? É, já tem a série da Netflix que tá meio assim, se arrastando. Aí eu não sei parceria pra quê. Pra fazer Resident 8? Pra quê?
O problema de vender muito é justamente porque em vez deles, tipo, focar no Sony 1, tipo, ele desmembra. Vira 3. Aí você tem Resident Evil todo ano. Aí acaba virando um Assassin's Creed da vida.
E esse negócio de jogo todo ano, a gente até comentou a semana passada que a SEGA já viu isso, esse problema no Sonic e tá tentando resolver, diminuir, né? Porque lançar jogo todo ano acaba...
Ah, e tem outra coisa.
Prejudicando.
O Resident Evil 7, ele vendeu mais do que os remakes. Ou
é,
seja...
O 7 é o terceiro jogo na lista dos Resident mais vendido.
Uhum.
É o 5, o 6 e o 7. É os três Resident Evil
pra
mais
série
vendidos.
Pra série numerada principal, pode esquecer aquele negócio do passado. Pode se conformar com o 7.
O 6, que o pessoal desce a lenha, eu mesmo falo mal pra caramba, ele tá só 100 mil unidades a menos do que o 5, pra se tornar o maior Resident Evil que vendeu na história.
Eu vi isso aí esses dias também, eu fiquei chocado.
É, eu também, eu desacreditei, eu falei, nossa senhora, um tem lá 7,7, o outro tem 7,6.
No top 10, assim, da Capcom mesmo, em geral, tem Resident Evil 5, 6 e 7. E o 2, e o 2 Remake.
E já que eu andei falando aí da SEGA, a SEGA aí diz, tem um grande anúncio pra fazer no dia 4 de junho. Coincidentemente, é o dia que ia ser também os anúncios lá dos jogos da Sony.
Eu já sei
o
que vai ser.
Sony
eu já sei o que vai ser, mas eu não quero falar ainda.
E o jornalista lá, um jornalista japonês lá, eu acho que é da Famitsu, não sei, já falou que não é o Dreamcast 2, pra não fazer as piadinhas, que eu mesmo já, quando o Fish comentou disso, ia fazer também a piada, só que eu li e já me tesourou. Mas eu não sei que pode ser tão grandioso assim, que falou que pode
sei.
Até estremecer o mundo dos videogames, que não seja o Dreamcast 2.
E também não é relacionado ao Xbox Series X, que estavam falando, que né?
Só falta me falar que vai ter o Sonic exclusivo pro PlayStation. Aí, nossa.
Não vai. Vai ser
nunca
sim, ó. A SEGA vai ser uma publisher só de um console.
Acho que difícil,
falei.
Viu, a SEGA.
Falei.
Do Xbox, você acha que
vai
do Xbox,
ser
então?
Do Xbox. Vai ser e acabou.
E ela ia falar. E ela
vai
ia
ser o último tiro da Sony.
Eles fizeram.
Vai fazer
Nintendo,
por causa
nunca
de.
Deu certo.
Por causa de que eu não sei, mas vão fazer. É, a saída lógica seria a SEGA e a Nintendo se juntar. Não é bom.
Mas enfim. Ela já tentou, pô.
É, e não deu muito.
Já lançou o Sonic.
É, mas não.
Sonic
não vingou,
lá.
Não vingou.
É, nunca deu certo.
Eu acho que vai ser isso aí.
Eram os piores.
Olha só, eles viram. Os caras já analisaram o seguinte: já meteram o Stuff Rage 4 na live de graça, assim. Deu uma vibe. Vamos pegar os títulos todos da SEGA antigo e fazer um remake. Vamos fazer uma parceria SEGA, vamos.
Não, mas
agora
se,
é só pra
se
mim,
for
exclusivo.
Uma coisa dessas, já é antes do Street of Rage ter saído na live.
Sim,
já é por causa
não,
que
sei,
já é,
acho que já vem conversando.
Não,
os caras
já
analisam.
Seria, então,
cara,
já conversou de antes.
Os caras do
market assim.
já vinha matutando. Porque os caras falam assim, os retro gamers são malucos. Os caras ficam doidos. Já fez de quatro, dá uma balançada. Tu imagina a SEGA pegar e botar um Golden Axe, botar um... E ele sabe que a SEGA tem título pra cacete pra trazer, maluco. Tem título pra cacete. Já tem o... Já perdeu já pra Nintendo a Panzer Dragon. Porra, podia ter tudo na... Então, os caras viram isso tudo. Vai por mim. A bombástica vai ser essa esse ano. A SEGA agora é exclusiva da Microsoft. Aí vai ser nego...
Olha
a
que
Sony
eu,
vai
olha
ficar
que
doido.
Eu gostei da teoria do Cisne. E você, bicho? Eu achei boa a teoria.
É, a única saída. A única saída. Com console não vai
não,
ser.
Não, eu não tô falando de única coisa saída, é mas é a única coisa
ela
que pode virar
exclusivo.
Ser.
É, pra balançar o mercado é isso. Virar exclusiva de um console. Aí sim, eu
cara,
acho
eu
que
eu gosto muito da SEGA, mas eu não consigo ter nenhuma expectativa grande, assim.
É, eu também tô vendo que vai ser
que
um negócio
falando de que ser uma coisa grandiosa que vai mudar tudo.
Vai ser um novo jogo do Sonic.
Cara, vai ser isso. Não, vai ser um
novo jogo.
Um jogo vai. Um novo jogo do Sonic não vai balançar.
Vai
não
ser seja Sonic Adventure
não vai balançar
3.
Ninguém. Só se for
vai
tu
ser.
Pra balançar.
Sonic Adventure 3.
Que ninguém vai nem falar assim, Sonic Adventure 3 legal.
Isso que eu tô falando, porque é a SEGA, não?
Olha a
SEGA fala
bomba. Olha a diferença. Sonic Adventure 3. Aí todo mundo
grilo. Isso que eu tô falando, porque não tem nada que ela pode fazer sem seu Dreamcast 2 que abale.
Não,
então,
mas
faz
sabe
um negócio porque...
Tem,
cara.
Tem
se ela virar
outro
uma
problema.
Publisher padrão e prometer vários remakes de jogos antigos e começa a soltar um monte de videozinho lá de jogos antigos com um gráficozinho suspeito pra dizer que é remake, aí ninguém vai surtar, maluco. Match Comics
tem
Zoom,
um
Match
outro problema
Max,
com a SEGA. Tipo,
aí o
não é a primeira
dois.
Vez não é a primeira vez que eles soltam algum anúncio desse jeito assim, tipo, que isso é uma coisa grandiosa. Não é a primeira vez. Então, né?
Exatamente. Já disse tudo.
Vamos esperar pra ver o que
exatamente. Vamos esperar dia.
Dia
é quinta-feira.
Não,
é quinta-feira.
Quatro, quinta-feira. É.
Então,
vamos ver quem
quinta-feira.
Que tá com razão. Sonic Adventure 3.
Tinha uma outra coisa também. Tinha uma outra
falta
coisa uns tempos atrás.
Falta o Fish dá a versão dele.
Tinha uma outra coisa que eles. Não sei, que parecia, né? Ser Virtua Fighter.
Isso aí não.
Lançamento de um game antigo não vai balançar.
Ainda mais Virtua Fighter
que
nunca vendeu nada.
É, Virtua Fighter tá morto. Então, vamos lá. Dissection, vamos recapitular. Dissection Sonic Adventure 3. O Cisne SEGA exclusiva da Microsoft.
Mas
e
não
Fish,
é
esse. Virtua Fighter 7.
Cisne, eu não tô falando 7. Pelo fato de ser a grande bomba. Eu tô falando fato de achar que vai ser um negócio inútil. Entendeu? Por isso que eu tô falando. No máximo
não,
vai ser
não
coisa
vai,
assim.
Não vai ser inútil.
Sim.
Não, mas a gente tem que especular. A gente é pago pra isso. Especular. Quinta-feira vocês vão saber quem estava certo. Cisne Fish ou Dissection.
E recentemente, nessa semana, pra falar a verdade, o Kojima andou em entrevista,
tá
andou
triste,
dizendo
tá
que esteve muito irritado com o recente cancelamento de um projeto dele. Ele disse que não é Silent Hill. Ele disse que não é nada ligado a Silent Hill, mas não falou o que é. Durante
ele
também
tá
a mesma
livrinho, né?
Durante tá a mesma entrevista tá também, disse que o Death Stranding já dá lucro e por isso já tá financiando seu próximo projeto.
Maravilhoso.
Até hoje não aceitou. Até hoje não aceitou o jogo no seu jogo do ano, cara.
Não
isso
aceitou.
Aí não engoliu.
Isso que eu ia falar. Quem vende muito não precisa falar que vendeu. Se ele tá justificando que tá vendendo,
não,
tá dando lucro,
pô,
é que o negócio
não é
quase
isso.
Não vendeu.
Não. O problema é que todo mundo tava falando porque... que não vendeu. Tipo, ele falou que deu lucro. Significa que vendeu muito. Tipo, pagou
dá
o que ele
gastou.
Dá lucro
não significa que vendeu muito, não. Isso aí não.
Pagou o que ele gastou e ganhou um trocado. Tipo, não levou prejuízo.
Hoje em dia, se não sair no prejuízo, tá bom. Tá
é. E outra, toda vez que ele fala que ele não é Silent Hill, diz mais ainda que era Silent Hill. Se ele tá falando que ficou irritado com o cancelamento e não é Silent Hill, é porque era Silent Hill. Era alguma coisa. E também teve durante a semana lá o pessoal do Daylight falando uma parceria lá com a Konami e vai ter lá um episódio, um sei o que lá de Silent Hill, que vai ter lá o Prime de Red. O Fitch até botou lá pra gente, pra estigar a gente no grupo e sair. Pra, se você é visto assim, você fala, nossa, o que que tem aí? Você gostou do agrado da Konami, Fitch?
Pra mim não fez muita diferença. Mas...
É no negócio, no, ainda de Daylight, meu. Não, nem joga isso aí. Ai, ai, ai. Isso aí é só pela falta mesmo de Silent Hill.
Não, tipo, é só pra... É coisas da Konami, velho. Não
é coisas da Konami, isso mesmo. É pra castigar.
Não tem nem o que falar. Tem nem comentário.
E essa semana foi anunciado, enfim, a data da chegada de Samurai Showdown ao PC. Dia 11 de julho. E até o dia 18 vai ser exclusivo da Epic Games. E aí, dia 18, vai também chegar o Steam. Porém, do dia 11 até o dia 18, além do jogo Samurai Showdown, vai chegar a coletânea Samurai Showdown Collection, que conta com 7 jogos da franquia. Inclusive o Samurai 5 Perfect, que nunca foi lançado. E o mais incrível
é
que até o dia 18 vai estar de graça. E dia 18 ela também chega no Steam e pro Switch, PlayStation 4 e Xbox no dia 28. E aí, será que agora o pessoal vai querer esperar chegar no Steam pra comprar? Ou vai pegar de graça?
Geral online na Epic. Agora, como é que a Epic vai fazer pra jogar online? Vai ser...
Você acredita que tem nego ainda falando que só vai pegar no Steam?
Vai comprar. Vai. Tem gente que fala. É, mas aí o cara é burro, porque o cara da Epic joga com o cara da Steam. Não entendi por que quer comprar na Steam.
Não, só por causa de uma plataforma.
Cara, é a mesma coisa de é a mesma coisa de política, gente que tem birra do Xbox política. Pro PlayStation.
Cara, PlayStation.
Clubismo.
É isso mesmo, agora é lojismo, que é coisa demais. De loja.
Já é doença demais. O cara tem um jogo gratuito, mas prefere pagar.
E a coletaninha aí do Samurai, surpreendeu? Eu gostei.
Essa cara, me surpreendeu.
Vai ter online, vai ter modo, um monte de coisa, e ainda vai ter um jogo que nunca foi lançado, né? Que é o Perfect, 5 Perfect.
É, agora o online da SNK não é com Fluxy Share, né? Vamos ver.
Mas agora eles colocaram, eles fizeram com rollback.
Estão falando uma de maravilha.
Então, mas é com rollback, sim. Aí é que tá. Vai ter vídeo nosso, isso aí, com certeza. Vai ter vídeo nosso.
Eu espero pra ver primeiro. Eu comprei os 3 coffee assim nessa vibe, tomei no olho.
Esse Samurai Shodown Collection, ele é tudo o que o Street Fighter 30 anos
o Collection não é. E nunca vai ser, né? Pelo jeito.
Sim.
Nunca será.
Já que é de graça, eu nunca vou falar mal.
Exatamente.
E essa semana foi divulgado lá os jogos da PSN Plus de junho. E lógico, a gente já tinha o Call of Duty WW2, que a gente já tinha até falado semana passada. E calando a boca minha e do Fish aí, porque a gente cravou que seria um jogo bem meia boca, apesar de também não ser a grande coisa, mas beleza. Eles vieram com Star Wars Battlefront 2, que não é a porcaria que a gente esperava, mas também não é nada de bom, né? Assim, aquela maravilha.
É.
Eu fiquei surpreso, esse jogo na época da E3, eu fiquei, nossa, que jogo maravilhoso. E aí quando saiu...
Eu joguei a demo dele e não joguei, tipo, nem 2 minutos.
Mas, mesmo assim, foi meio surpreendente, né? Depois de tantos meses tão ruim, né? A PSN Plus lançou...
Mas eu vou baixar ele. Vou baixar ele pra ver o modo história.
E também tivemos lá o Game with Gold. Que teremos Shantae and the Pirate Curse já no dia 1º. E Destroy All Humans também no dia 1º. E a partir do dia 15, teremos Coffee Talk... Eu nem sei o que é isso. E Cinemora, que é um shmup bem legalzinho. O Shantae é da hora, vale a pena. Esse Coffee Talk nunca ouvi, nem sei o que é. O
Shantae é aquele do 3DS?
Da menininha. Não, o Shantae é aquele lá da menina que transforma lá em elefantinho. É tipo
não, mas tem várias versões.
Funny.
É o primeiro,
que tem no PC. Sem ser o do GBA, o primeiro que tem no PC.
É bom. Muito jogo bom.
É, Destroy All Humans é um jogo legalzinho que é lá do primeiro Xbox. Aí ganhou o remaster pro 360 e agora remasterizaram o remaster pro Shonen.
Nossa, remake do remake.
É, remaster do remaster. E o Cinemora é um shmupzinho bem da hora, assim, eu gosto. E antes de terminar, os aniversários da semana. É, semana que andou fazendo aniversário foi lá Crazy Taxi 2, que nasceu em 2001. O Crazy Taxi 2, sei lá, assim, já não foi o meu impacto.
Acho que eu nunca joguei.
Nunca jogou?
Acho que eu nunca joguei.
Nenhum, nem dois?
Não, um já.
Um ele já jogou, tá falando dois, né? Então, mas o 2 não teve o mesmo impacto, assim, eu gosto, assim, mas foi o mais do mesmo, não mudaram nada.
Porque não mudaram nada. Aí
só mudaram os personagens.
Porque o Crazy Taxi, quando lançou, ele era tudo diferentão, né? Tinha um jogo daquele desse estilo. Aí o 2 veio fazer a mesma coisa em jogo.
Outro jogo também que não fez muito, assim, quando saiu, foi o The House of the Dead 3, que nasceu em 2002. Outro jogo aí também, que o 1 e o 2 na época do Azar Arcade era top, depois esse aí saiu pra Xbox, pra PC e tal, e ninguém nem ficou sabendo.
Eu cheguei a jogar o 3 no arcade também. Eu joguei os 3 no arcade.
O 3 tem? Então, esse é o 3 que fez aniversário que eu tô falando.
Era complicado, né, esses jogos. Era complicado porque ou você jogava no arcade, ou você tinha que ter o controle especial. Não dava muito pra você jogar.
Outro jogo que fez aniversário também aí, eu nem sei se foi bom ou ruim, porque eu não curto muito a série, mas o pessoal ama. Foi Half-Life 2, episódio 1, que nasceu em 2006. O pessoal ama tudo que é Half-Life, então não dá nem pra saber se é bom, se é ruim.
Eu, pelo que eu conheço, ele é bom porque, tipo, na época não tinha muito shooter, assim, tipo, com história, né? Uma história complexa.
Outro que também andou fazendo aniversário essa semana, Watch Dogs, que nasceu em 2014. Quem não lembra aí das polêmicas aí por causa
Watch Dogs.
É, dos downgrade, principalmente
GTA,
na versão
GTA de hacker.
Na versão do PC que veio todo capado pra não ser superior aos consoles da época. Que aí o modder lá foi lá e liberou tudo e o jogo ficou mó lindo. Teve muita polêmica esse jogo aí.
Eu tentei jogar ele uma vez e larguei.
Não gostou?
Não gostei. O personagem principal, assim, eu achei ele muito sem carisma, tipo, sem graça.
Outro que andou fazendo aniversário foi Mario Kart 8, que também nasceu em 2014. Esse eu joguei muito, é o melhor jogo de kart que tem. aí é muito top. Eu gosto pra caramba desse jogo. Fish também deve concordar, né, Fish?
Eu concordo.
Mario Kart 8, só os cisne negros hater que nega.
Eu acho que o Sonic All Star Race Transformed é mais engraçado.
Top demais. Só
não,
que
eu esse... gosto muito, mas então, ele é muito complexo.
O Transformed era o melhor jogo de kart até a chegada do Mario Kart 8. Aí o Mario
que
Kart 8
copiou tomou. Ele por causa
que
não tinha
porque
os
não
voos,
tem transformação.
De aviões. É, mas
já,
tem
mas não é
de
transformação,
voar de avião.
É diferente.
Mas foi uma copiazinha.
Não foi porque já vinha esse negócio dos DS.
Sonic All Stars, eu prefiro o primeiro.
Ah, não. O Transformed, All Star, o primeiro, você prefere?
É. Eu acho o Transformed, eu acho ele muito complexo.
O Transformed, um problema
aquela
é
mecânica,
que é ridículo de difícil.
Aquela, aquela mecânica do avião, ela complica.
Ah, não, é muito bom.
Não, pô, ele é divertido.
Isso que dá o chão no jogo.
Mas é bem difícil. Eu acho ele bem difícil.
E antes de terminar, não poderíamos deixar de falar dela, a empresa mais odiada e ao mesmo tempo mais amada que andou fazendo aniversário. A Capcom, que nasceu em 1971. Aí, Cine, você não queria falar da franquia da Capcom que vendeu? Pode falar agora, Cine.
Franquia da Capcom. Top 5 franquia da Capcom, galera. Vamos lá rapidinho aqui pra vocês. Primeiro lugar, Resident Evil. Com tantos milhões aí que eu já fechei
já
a página.
Já falou errado, que
cabeça.
É Monster Hunter. Né?
Não, cara. A franquia é uma vendida.
Ah, tá falando
em
franquia
Resident.
Geral, né? Tudo.
Tô falando franquia geral. É, as mais top 5. Resident, primeiro lugar. Estourando milhões aí de cópias vendidas. Depois vem Monster Hunter, que eu não joguei um jogo dessa franquia, não sei como é que vende
não.
Esse jogo, não
e
sei como é que consegue
vende.
Vender, eu vi uns trailers, eu falei que jogo bobo, mano, mas
não,
enfim,
e todos vendem.
Molecada gosta, todos vendem, né? Molecada gosta mesmo, seguido aí pertinho de Mega Man, quem diria,
quem diria,
passou,
hein?
Quem diria Mega Man, pois ninguém fala que tava morto, aí Mega Man já era, tá morto, mas já
mas
é a terceira franquia,
tem uma porrada, né?
É, mas cara, mas se,
juntar, se você,
de...
você ganhar $1 por causa da Mega Man que lançou, já dá $1 milhão já, tanto Mega Man.
Tem de Game Boy. A Nintendo, isso aí sabe muito bem. Tu vai lá na loja dela, a Nintendo quer cobrar Mega Man 1 de Game Boy, quer cobrar R$7. Aí tudo bem, mas eu não venho ao caso. Depois vem Devil May Cry, tomou um pau.
Nossa, Devil May Cry?
Devil May Cry.
Não, mas Devil May Cry é muito mais recente, é mais certo, tem muito menos jogo.
É, mas eu imagino... É, não, tem bastante, mas eu imaginava que ele passava do Mega Man. Porque o Mega Man é
tem bastante
antigão.
Devil May Cry só tem 4 jogos, 5 jogos.
Devil May Cry não tinha condições, não.
É, não tem como bater Mega Man.
E em quinto lugar, Dead Rising. Que eu não
essa
sei
é meio surpresa,
tá
assim, porque você mal vê falando desse jogo pra vender tanto, assim.
Pois é, eu acreditava
Street
que
o Street Fighter não entra nessa
frente.
Lista, não?
Tá em segundo, doido.
Ah, falei? O segundo? Eu nem prestei atenção.
Eita.
É que o Cisne Fire não presta atenção.
É, Resident primeiro, Street Fighter em segundo, terceiro Mega Man.
Falando em Street Fighter, eu tenho que fazer uma correção do que eu falei lá atrás. Eu cometi um erro grotesco e eu preciso me retificar, porque eu falei que o Street Fighter V foi o que mais vendeu, não foi. Obviamente eu estava esquecendo e eu mereço apanhar por causa disso.
Street Fighter 2
do Super Nintendo.
Exatamente, que é o segundo.
É o sexto.
É o sexto, né? Durante muito tempo foi o segundo jogo mais vendido.
O primeiro mais vendido é Monster Hunter World, até agora.
15 milhões, se eu não me engano, não
é? É. Seguido por Resident Evil 5, depois o 6, depois o 7.
Nossa.
Depois o 2, remake.
Cadê o 4? Cadê o 4? Que ninguém fala que é o supremo.
Pois, é porque o 4 ele tá subdividido. O 4 ele tem muitas versões na
pois
lista.
Pois é, tem que juntar tudo, deve ganhar o de todos, duvido.
É, mas não, se juntar tudo, ele fica em primeiro.
Se botar o do Zebo aí, meu irmão, sobe mais 200 milhões aí, se botar o do Zebo na conta.
Pois é, aí em sexto vem o Street Fighter 2, em sétimo vem a expansão do Monster Hunter World, Iceborne.
Tá vendo? Uma
expansão,
é muito Monster Hunter.
Expansão.
Muito Monster
aí,
Hunter.
Aí em oitavo a gente tem o Resident Evil 2 original, em nono Monster Hunter Freedom de PSP, Monster Hunter Freedom 3, e em décimo, sim, ele, o amado Street Fighter V.
Eita. Pô, eu pensava que o 4 tinha vendido bem.
Mas vendeu bem.
Pô, mas o 5 bateu
deixa
aí.
Deixa eu ver aqui em que posição ele tá.
Porque o 4 teve aquelas vertentes, né?
Ó, ele tá em
4, Ultra, Arcade, não sei o que. Tá em 19º. Tá bem, bem mal. Tá perdendo pro Street Fighter 3, é quarto impacto, não tá não? Terceiro impacto.
Não.
Exemplo, tá.
Tem um monte de... Ixi, tem um monte de Monster Hunter. 11º, 12º, 13º.
Ixi,
tudo
deixa,
Monster
deixa
Hunter.
Lá,
deixa pra lá.
Deixa pra lá, então.
Mas isso só prova o quê? Que mesmo aos trancos e barrancos, a Capcom aí, tá vendo? Muito mais acerto e agradando todo mundo aí. Durante 71?
Tem jogo pra todos os públicos. É.
É bizarro, né? Porque os jogos que o povo mais odeia são os mais vendidos.
E eu falei errado, é 79, demais. Agora que eu fui ver. Eu falei, é 79 que a Capcom nasceu.
E-mails e informativos.
E essa semana tivemos e-mail lá do nosso amigo Wilson Jr. Salve,
Wilson,
galera! Não sei se vocês curtem ficar caçando troféus nas gerações atuais de consoles, mas eu descobri recentemente que andaram modificando emuladores clássicos para que tenha sincronização com servidores. O mais interessante é que tem clássico com mais de 40 troféus e coisas praticamente impossíveis de se conquistar. Mas vocês sabem, tem gente com muito tempo e talento na internet, que já conseguiu desbloquear 100% das conquistas nos mais difíceis e absurdos jogos clássicos. Depois confiram a insanidade que alguns achievements exigem que o jogador faça. Aí ele bota lá o link Retro Achievement, né? É preciso instalar um dos emuladores modificados se quiserem entrar para a brincadeira do Retro Caça de Troféus. Acho que o assunto vale um episódio dedicado, explicando e comentando o que rola o servidor. E já que tem muito a ver com o título do podcast, abraço. Então, por incrível que pareça, eu fui um dos grandes entusiastas desse Retro Achievement quando nasceu lá no ano de 2013. Eu cheguei a fazer post no antigo fórum que eu frequentava lá, e um certo usuário cisne foi a única pessoa que comentou falando que isso é uma coisa que não daria muito certo.
Só eu comentei e eu não falei que não ia dar certo, então não vou nem ver isso aí.
Caraca, hein? Quem diria?
Mas
quem
o que acontece? Diria? Eu nunca curti muito esse negócio de ficar caçando conquista. Porém, eu sempre gostei de ficar mexendo. E o que aconteceu? Eu fui uma das pessoas que inventou a maioria dos primeiros conquistas pra esse emulador. Se você pegar lá, no começo só tinha meu Super Deus. Nintendo, Mega Drive, Nintendinho e Game Boy. Se você for ver lá os jogos...
Eu lembro desse top.
É, então. Se você pegar lá Donkey Kong 1, Donkey Kong 2, Aladdin, Rei Leão, Ligeirinho, Mortal Kombat 1, todos esses primeiros jogos, quem fez isso aí, você pode ver lá, Dissect, o usuário Dissect sou eu, que se você digitar lá. Eu acabei virando até um, tipo, moderador, coisa lá. Só que, já que não tinha ninguém que frequentava esse barato, além de mim e do Steve, que é o cara que fez, eu no final, assim, lá pra final de 2013 mesmo, ou começo de 2014, eu larguei de mão, assim, e nunca mais frequentei. E meio que andou apagado todo esse tempo. E por que começou a surgir agora? Porque lá no começo do ano passado, 2019, o RetroArch, que é aquele multi-emulador, tipo, sistema que tem vários emuladores, que é, pra quem não conhece, vai atrás aí, quem gosta de emulador, que você vai ter tudo que é emulador, tudo num lugar só, bom pra caramba. Ele pegou e adicionou esse sistema de conquista no RetroArch. Então, se você tem uma conta lá, você usar o RetroArch, você já vai ter, não precisa usar os emuladores do Retro Achievement, que facilitou muito. E aí popularizou esse negócio. E aí eu vi que agora o negócio ficou lotado, assim, tem conquista de tudo, funciona pra um monte de jogo, o negócio agora é super popular.
Sabe que a Google pegou isso aí pra ela, né? Esse RetroArch, acho que agora é da Google essa merda.
Não, é os caras que estão colocando tudo, tem no Steam lá, ainda não lançou, mas vai ter, assim. É um sistema que você põe os emuladores. Então, e aí ele tem o sistema de conquista do RetroArch.
O emulador que eu joguei, que eu gostava assim, que era online, totalmente online, que tinha ranking e tudo mais, pra disputa e tal, era aquele outro que faliu, que sumiu do servidor. Aquele era que levava a fé.
O RetroArch é um sistema, e eu, pra quem gosta de emulador, eu recomendo, e é o futuro. Todo mundo vai usar uma hora. Porque você pode jogar os jogos online aí, tipo, mod boa, que nem agora colocaram o RetroArch e tem conquista pra quem gosta de conquista. É uma maravilha. Então, e sobre o Retro Achievement aí, já que, tipo, meus parças aí não me folgaram, né? Eu acabei desiludindo.
Podemos voltar atrás. Vou instalar pra ver essa merda depois.
E, antes de terminar, eu e o Fish estamos esperando... Ah, e aliás, né? O nosso amigo Diego Lima está esperando o Cisne responder aí o porquê, Cisne. Porque aquele falou no episódio passado no e-mail dele.
Quem?
Você não escutou o episódio, não? Que o Diego Lima fez um e-mail e fez uma pergunta pra você?
E por que não me falaram ainda, cara? Eu esqueci que eu sou meio voado mesmo. Qual foi
a pergunta? Mas o problema é que só a pessoa que mora no Rio que pode responder. E aí?
Então, fala aí.
Então, a gente tá esperando. Você não escutou?
Eu não escutei muito bem, não, cara. Tava com problemas no fone, a coisa não saiu fora do esperado e foi complexo.
Infelizmente, Diego, a gente vai ter que ficar sem resposta e eu e o Cisne também, também vai ficar sem saber. Dia o Cisne não escuta e responde pra gente.
Mas o anterior, que eu não participei,
decepcionando não só a gente aqui do podcast, mas os ouvintes, né, Cisne? mas beleza.
Vai dar tudo
como
certo.
Como que o pessoal faz pra mandar e-mails, comentários, ou como o nosso Diego Lima, perguntas que nunca serão respondidas pelo Cisne Negro? Como que eles fazem?
Olha, eu sou a favor de criar um grupo no WhatsApp. Vou fazer um grupo do, né, do Retrofake. Mas enfim, até então a gente pode, vocês podem falar com a gente, retrofake.blogspot.com, que é a nossa página. Vocês podem mandar um e-mail, que é o retrofakeoficial@gmail.com, que vai ser tudo lido, respondido, assim que a pessoa lê. E vai ter o YouTube, Retrofake Oficial, e o Facebook, é o Retrofake, o nosso grupinho e tal, e vai ter umas lives aí que eu tô começando a agitar isso aí.
Faltou dizer também que, se quiser, a gente tá no Spotify e no Deezer.
Spotify e no Deezer. Eu sempre esqueço do Spotify e Deezer, porque eu tenho que adicionar no meu bloquinho que eu não adicionei ainda. Mas eu vou adicionar. Spotify, Deezer aí, Retrofake. Bota Retrofake no Google, vai vir tudo aí que dá, gente. Aí vai aparecer.
Fiche, como que o cara não lembra, não escuta nem um episódio dos negócios, então o cara vai lembrar. É querer demais da pessoa, né?
Não, do Spotify e do Deezer eu esqueço mesmo. Eu vou ter que anotar, porque só tá anotado esses caras.
E você não pede nem desculpa pelo fato de você não responder o cara?
Vou pedir desculpa aqui. Quero pedir minhas desculpas aqui, sinceras desculpas, que não deu pra me ler, porque a semana foi agitada. Rio no Rio aqui, com esse negócio.
Não deu pra escutar, né?
Não deu pra escutar nada, tive que ficar preso aqui no.
E o cara é do Rio também, você sabe, né?
Aí que é pior, aí que me complica ainda mais. Se for vizinho. Pior então, se for, né, vizinho aqui de prédio.
Mas beleza. Foi isso aí, nosso episódio. Semana que vem tem mais.
Ou menos. Fazer o detonadozinho dele. E outro
então,
que chegou,
recomenda.
Aí ontem, antes de ontem, recomendo. Chegou antes de ontem, ainda estou ainda desbravejando. É o delicioso Rare Replay do Shone. Nossa, que joguinho bom. Coletâneazinha, vários jogos antigos. Pai, pum, hoje deu uma jogada já no Perfect Dark. Show de bola. Uhum. Muito bom.
Mas,
deve ser bom. Acho que esse é exclusivo do Shone. É, eu ia falar que ia ser bom jogar ele no Switch, mas não dá. Nem no PS4.
Além do Perfect Dark, é mais que você joga nessa Rally Replay de tão bom.
Joguei de tão bom.
Ah,
joguei o Conkers, né? O primeirão, claro.
Nossa,
joguei
que maravilhoso.
Joguei um Battletoads de arcade também. Show.
Nossa.
Dei uma olhada lá no GRC Pro, aquele joguinho de corrida antiguinho. Joguei um jogo lá de
Spectrum. Nossa, RC Pro. Fiz, tá vendo, Fiz? Estamos perdendo o RC Pro, Fiz.
Joguei também o Banjo-Kazoo, pai, boom, Perfect.
É, mas
Dark
você falou
Zero.
Que Banjo-Kazoo é chato, não tem graça nenhuma.
É chato, mas tá lá, tem que jogar. Não, nossa, eu dei só uma olhada assim, por alto.
Tá lá, tem que jogar.
Dei só uma olhada por alto, mas vale a pena, a coletânea é bonita, boa. Muito
tá
legal.
Bom.
Ai, gostei, valeu a compra.
Você fala semana que vem de algum jogo dele.
É, eu vou jogar com mais calma. Primeiro eu vou zerar isso aqui.
Agora,
e o Borderlands, pegaram ou não?
Eu peguei, então espero que vocês também
eu
tenham.
Eu já tenho ele no Steam, não vou pegar. Mas, de novo.
Pega, meu filho. Porque vai que tem algum problema e a gente joga.
Não tem, cara, não precisa, já tenho ele no Steam.
Pega
pegar.
Se algum problema a gente
não precisa. Joga na Steam, tu joga na Epic, vai lá.
Eu também tenho no Steam e peguei na Epic.
Aí já é fome de maluco já, né? Pra
gente,
que
é, só uma, é só uma licença.
Não, porque vai que não tem online pra os dois, e aí?
Ai, não fala besteira. É o mesmo jogo, cara, é o mesmo jogo. É a mesma coisa.
Tá bom.
Ih, esse jogo é chato pra cacete.
Olha as ideias do Cisne.
Nem vou falar.
As ideias do sexo não vai ter online. Um vai ter online e outro não vai ter? Como assim?
Não vai ter online entre as plataformas.
Entre
pode
os
acontecer.
Dois.
É, Cisne.
Ah, sim. Mas aí tu tem pra Steam também, a gente joga na Steam. O
mas
Fish
e o Fish?
O Fish não gosta desse jogo.
Mas ele pra gente jogar de três. Se for, ele joga.
É, eu acho que ele não vai querer jogar isso, não.
Vai querer, não vai querer, Fish?
É o Cisne que não quer jogar.
Ele não quer jogar com você, Fish.
Também não
tá
quero,
vendo?
Não. Eu não quero jogar o jogo mesmo.
Então só de raiva.
Eu tava vendo
aqui,
ó. Vai ter aqui,
um vídeo,
ó,
vai ter
aqui,
um vídeo
ó,
eu e o peguei, Fish, você vai ficar de fora, que a gente vai jogar com o da
Eu tava vendo aqui, ó. Comprei Gauntlet pra jogar com esse infeliz. Comprei Tomb Raider lá, templo de sei que lá, pra jogar com ele. Comprei o tal do Borderlands, comprei mais 3, 4, até hoje nunca jogando.
É, e quando
o
eu chamo, você
até,
fala o
Gauntlet até tava na vibe de jogar o Gauntlet, mas quando nunca tem. A última vez que a gente tentou... Queria,
então,
nem
e
sei
os outros jogos, quando eu chamo, você fala o quê? Sempre inventa.
O da Lara Croft é de 4.
O da Lara Croft, a gente tá aí pra jogar. Alguém testou? Você nem instalou, nem testou. O Resident 5 você já desinstalou. É pra instalar de novo.
Não,
o
Resident 5 não tá funcionando.
Tá funcionando, sim.
Não sei o que fazer.
E o da Lara Croft testa essa... Já falei um monte de vez. Vamos continuar logo.
O Croft tá instalado. É, vai que vai.
Vamos lá.